um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo pra você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Júlio de Firo, tô aqui, Mesquita.
Hello, wow.
É, Júlio de Firo, não tá aqui, é do Ahai.
Olá, estamos de volta.
Então chupa, André. Vamos aí, ficando pra trás, comendo poeira. Bruno Carvalho.
Oi.
Bruno, deixa eu terminar, tá ouriçado, Bruno,
eu diria. A tristeza chega...
Segue triste, porém acelerado.
Exato.
Exatamente. Gente, vamos falar aqui sobre um fenômeno, Monster Hunter Wilds. Que sucesso, hein?
Absurdo.
Que sucesso, que bonito.
Ajudando a bater algumas marcas aí, né?
Sim.
E olha que, se a gente for falar de Capcom, né? Uma empresa que já tá bem tranquila financeiramente nos últimos anos aí, né? Que já tinha no outro Monster Hunter um lançamento gigantesco, ainda consegue bater números e... os caras, segundo números deles, eles venderam 8 milhões de cópias em 3 dias,
gente. 3 dias, né? Carregamento, né, total. Mas é bizarro, é muito...
Mas ainda assim, que foi despachado. Sim. Já, o grana já tá no bolso deles, né,
pô? É um número muito grande, assim. Mas era o esperado, de certa forma. O mais bizarro é isso, né? Monster Hunter virou a maior IP da Capcom. O predecessor desse jogo, que é o Monster Hunter World, tiveram outros no meio ali, teve o Rise, né? Teve aqueles Stories também, aqueles outros
spin-offs. Algumas expansões, né?
Mas ele é o jogo mais vendido da história da Capcom por muito, assim, se juntar então a expansão lá, o Iceborne lá, é maior ainda. Então se esperava esse nível de sucesso, né? Mas mesmo assim é impressionante, né? Uma IP que, pô, teve uma época que era um bagulho de nicho do...
PS2?
Do PSP, tá ligado? Do PS2 e do PSP, assim, a galera era relativamente nichada, era um público muito grande no Japão, no portátil, mas não exatamente no resto do mundo. E com o World, que foi essa pegada lá em 2018, vamos pegar um Monster Hunter de console e fazer, tipo, em vez de ser um negócio nichado, vamos fazer, tipo, um jogo que seja mais popular possível, né? Que atraia mais gente, que seja valores de produção super altos, que a gente trate como a gente trata... um Resident Evil da vida, um Street Fighter, né? Algo desse tipo, né? E resultou, na verdade, no maior sucesso da história da empresa.
E detalhe, você tá falando do PS2, do PSP, o Tsujimoto virou líder dos estúdios da Capcom e agora também, cara.
De tanto sucesso, né?
É, um cara que veio desde lá dos primeiros Monster Hunter lá.
Pra mim é impressionante esse número de 8 milhões de cópias em 3 dias, assim, sabe? É uma coisa que só... jogo enorme consegue mesmo, assim, sabe? Tem uma base instalada muito grande. Eu fiquei acompanhando, tipo assim, tipo, milhões de pessoas jogando ao mesmo tempo o jogo, assim, sabe?
Ô, Juras, no Steam, vira e mexe, a gente comenta, né, de se quebrarem métricas do Steam, assim, né? E acho que recentemente a gente falou, acho que 32, depois... E tipo, um ano após ano, depois foi 35. Acho que a última que a gente comentou, acho que tava em 37 milhões de usuários ativos no total, né? No fim de semana de estreia aí do lançamento do Monster Hunter Wilds, a Steam chegou a bater 40 milhões de usuários ativos. Óbvio que não foi só por conta do Monster Hunter Wilds, mas claramente eles contribuíram, né?
A própria Capcom, nesse número aí, ela falou que o mercado principal dela é o PC.
Doideira, né?
Entre os três aí, Xbox,
PlayStation. Um bom que é cross, né? O fato de ser cross também ajuda, né?
E é muito foda, porque antes você tinha esse sucesso muito recente. Se você pegar os 10 jogos mais vendidos da Capcom hoje... 4 deles são Monster Hunter e são o Monster Hunter World, que é o mais vendido. O Rise, que é o segundo jogo mais vendido da história da Capcom. E depois você tem exatamente as expansões aí de cada um, Iceborne e Sunbreak. Antes disso, você tinha... O maior jogo da franquia era o Monster Hunter Generations, que tinha vendido menos de 5 milhões de cópias na vida inteira, né? Isso é um jogo de 3DS, é uma plataforma que tem uma base legal. E o Monster Hunter Freedom 3, o mesmo número, no PSP também, que também teve uma base legal. Você vê que tinham jogos que tinham vendido bem, mas esse era o ápice da franquia num portátil, né?
Sim.
E aí você tem, de fato, nesses últimos 10 anos, menos de 10 anos, né? 8 anos desde o lançamento do World, essa revolução da franquia que... Hoje em dia você tem 4 dos jogos mais vendidos da história da Capcom, incluindo os 2 mais vendidos da história da Capcom.
E Felipe, e você pegando por pico de jogador na Steam, que a gente comentou, até abri o SteamDB aqui por curiosidade, que sei lá porque eu olhei semana passada e o Kong não tinha aparecido... Mas no momento aqui que nós estamos gravando, ele está em quinto lugar. O pico que chegou a dar, né? Não é o pico que dá direto, com o máximo que eles bateram. 1.384.000. Acima está o Counter-Strike 2 com 1.818.000, cara. que, diga-se de passagem, é um dos carros-chefes da dona dessa plataforma que a gente tá comentando aí, né? Depois vem o Power World com 2 milhões, o Kong com 2.400 e o aí o PUBG vai mais de 3 milhões, aí é difícil. Mas, pô, você tem noção, cara? Que os caras quase chegando em Counter-Strike 2, assim?
É doideira, né? E é impressionante porque você percebe... É, eu tô jogando, né? Tô jogando bastante o Monster Hunter Wilds. Eu já tinha jogado o World e foi o último da franquia. Não joguei Rise. Eu dei uma parada com a franquia. E joguei muito o World lá. E lá em 2018, 2019... Jogava muito com os amigos, assim, online e tudo. Eu gosto da ideia do Monster Hunter. E aí, depois de muito tempo, voltei. Voltei a jogar... Não joguei porque tava hypado, assim, ai meu Deus, tava vendendo pra caramba, mas porque os amigos falaram assim, cara, vamos voltar de novo à turma do Monster Hunter aí. E aí, eu, ah, cara, vou jogar. E aí eu tô, cara, eu tô amarradaço no jogo, porque ele é um jogo, você é um caçador de monstros, né? E você tem que montar a sua build. Cada vez que você mata um monstro, você coleta os itens que esse monstro deixa. Aí você monta uma armadura e armas e etc., baseado nesse tipo de coisa que você acabou de coletar, né? Você coloca uma armadura parecida com a do monstro que você matou, um dragão enorme que tem umas garras, aí a sua armadura tem umas garras também. Você escolhe o tipo de arma, né? Tem diversas armas que você pode jogar. Eu tô concentrado no momento, nunca joguei de arco, e aí eu tô jogando com arco agora, porque eu sempre joguei com uma espada e um escudo, o padrão, né? Eu sempre jogava com o modelo padrão. Mas agora eu decidi usar uma arma totalmente diferente. E como eu joguei muitos jogos que utilizam arco, como o próprio Horizon, The Last of Us, e eu gosto de utilizar arco.
Tomb Raider.
RPG, Tomb Raider, etc. E aí eu acabei gostando de jogar com ele. E, cara, eu tô me amarradaço de jogar com arco aqui. É um jogo que, pra jogar sozinho, ele tem um modo história. Você consegue jogar tranquilo. Os monstros sozinhos são um pouco mais difíceis. O jogo, ele cria uma certa... Uma ajuda, né? Porque tem os NPCs que fazem parte da sua party ali, que eles te ajudam na luta, né? Pra você não ficar sendo o foco toda hora do bicho. E você poder se curar, se preparar melhor e etc, né?
Um negócio que eu tava vendo do Wilds é que a campanha dele, ela é bem menor do que a do World, que foi uma coisa que me atraiu, na verdade. Porque esses jogos, eles têm muito a ideia do endgame, né? Você termina a campanha e você continua, tem coisas pra fazer depois da campanha.
Surgem monstros, surgem várias coisas.
E tem esse negócio de você ficar nesse loop da caçada, porque a caçada nos jogos do Monster Hunter, eles são algo mais elaborados, né?
São,
você tem um momento de tentar achar o bicho, às vezes tem um outro bicho entre o bicho que você quer
Você chegar. Tá lutando com... Cara, é muito comum isso, você tá lutando com um bicho enorme e ele tá muito forte. E você percebe, caraca, maluco, não vou conseguir resistir, não. E simplesmente a natureza manda um outro ser, e esse ser começa a bater muito nesse que tava te massacrando, e aí esse grande mata esse bicho que apareceu, e ele fica machucado. E aí você, opa, agora dá pra você enfrentar
melhor. Dá uma ajuda, né?
Isso é foda. É, muito maneiro então, isso, mano.
E aí no World, essa parte da campanha, e esses pontos da caçada, até porque ele era estruturado de forma diferente, né? Esse jogo é mundo aberto, de fato, né? O Wilds, não é isso? Sim, é. O World não era isso, né? Você tinha uma base e aí você tinha seções do mapa que você ia, que é onde tinham mapas grandes, né? Mas é onde você tinha os monstros. E eu vi muita gente falando que ele deu uma reduzida no quantos passos demora pra você chegar de fato e lutar o monstro, que a campanha deu uma reduzida pra depois a galera ficar mais livre
no endgame. É mais rápido mesmo.
E coisa, isso me deu uma traída, porque na época do World eu tava até gostando de algumas premissas, mas... Era muita pausa, muito menu, muita
falação.
Coisa pra até, sabe, aquele negócio da caçada e ficar catando coisa, até chegar no monstro, às vezes chegava no monstro e o monstro fugia, aí ficava tipo assim, putz, eu tô querendo entrar na ação aqui, mas o jogo, ele tá me segurando muito, durante muito tempo, porque quando você tá jogando um jogo, você sente o ponto que ele tá no seu tutorial, às vezes, e que ele tá te introduzindo coisas e ele não tá te deixando solto. Muitas vezes o jogo começa, de fato, quando... O jogo solta a sua mão um pouquinho, né, nesses casos aí. E ele tava demorando muito pra isso rolar. Mas eu vi que, por exemplo, no Wilds, isso é uma questão que a galera até elogiou, porque ele tem uma campanha menor, mas ainda tem o conteúdo pra você fazer depois, que é meio que essa parada, deixar o jogador livre pra customizar a arma do jeito que quiser, mudar de arma a hora que quiser e continuar jogando, né?
Tem real essa liberdade, eu tô sentindo um aprimoramento muito melhor comparado com hoje. Cara, eu tô achando muito divertido, sabe? Porque são lutas que são complicadas, mas você vai melhorando como jogador, você vai entendendo melhor esses bichos. Eles têm uma repetição de padrão de movimentação, mas o ambiente, ele traz uma improvisação pra luta ali, sabe? Que você não tá esperando. Porque ele pode sim se movimentar, mas às vezes cai uma pedra lá de cima e o ambiente muda e você fica numa situação meio desconfortável, sabe? Vai afunilando mais o local que você tá lutando. Então, vai se criando uma situação que você precisa pensar na luta, sabe? Eu comecei a jogar, joguei horas, não tinha morrido nenhuma vez. E aí eu falei assim, chegou um momento que o meu amigato lá, né, que ele ajuda você quando você, o life tá pequeno, e aí ele vai lá e enche um pouquinho do seu life e tudo. Chegou uma hora que enfrentei um bicho enorme, perigosíssimo, e eu acabei me morrendo, sabe? Aí eu falei, caraca, maluco. Aí voltei lá, aí você volta pro acampamento, o monstro continua lá te esperando, com os mesmos danos que ele já levou, mas ele continua lá no ambiente dele, e você vai lutando. A parada da progressão das armaduras, das armas, de você entender o que é que você pode colocar de benefícios, e o que é que você pode tirar, você estudar o adversário, tipo assim, cara, esse bicho aqui é de eletricidade, se eu tiver uma armadura que seja, que funcione melhor contra a eletricidade, você pode pensar melhor, uma arma melhor nesse sentido também. Como eu só tô jogando com arco, eu tô enfrentando todos com arco, então não tô nem tentando outra coisa não, sabe? Eu só tô tentando jogar do jeito que eu tô jogando aqui e tô me divertindo muito. De vez em quando, eu chamo alguém online pra jogar. Você tem um SOS, né? Você aperta um botãozinho lá e aí ele manda tipo um tiro pra cima. E aí alguém que tá nos lobbies procurando algumas missões pra jogar, ele acha a minha missão e entra. Como tem muita gente jogando online, macho, eu solto em segundos. Aparecem umas duas cabeças jogando. Normalmente alguém asiático, assim, algum chinês, sabe, espírito, algum coreano. Dark Souls e tudo. Aí. Sim. Eles aparecem, a gente se comunica por figurinhas e tá suave, meu amigo. É isso, acabou. A gente matou o monstro, cada um vai pro seu lado e fim. Fim da partida. Aí você vai jogar, continuar a missão, vai fazer as suas outras coisas e tudo. Realmente é um jogo que o multiplayer, talvez você... Eu não joguei ainda com essa minha turma de amigos. No momento aqui, ainda não joguei com eles. Mas, cara, imagina montar um timezinho de 4, 5 pessoas pra jogar e você enfrentar uns bichos perigosíssimos e tudo e fazer várias missões. É o bom do videogame, né? É isso, o multiplayer ele ajuda muito nesse sentido de fazer os jogos ganharem mais vida. Porque pra algumas pessoas pode parecer bem repetitivo. Ai, porra, mas só isso, é só matar monstro. É só isso o jogo. É que não é só isso, sabe?
É divertido, cara. Se você for jogar, se for falar, ah, vou jogar futebol, é só isso? Não, porra, sim, cada partida é uma partida, né?
Com certeza, com certeza. E a dificuldade é boa também.
Às vezes você pode matar 50 vezes o mesmo monstro e cada vez ser uma vez diferente, né, cara?
É muito louco porque, por exemplo, tem uns inimigos que ele... Normalmente, os inimigos, eles têm três fases. Que é... Você vai batendo nele, bate, aí ele foge pra uma outra área. E aí você vai, bate, aí ele foge pra última área dele. Normalmente é na terceira área que você mata. Se você estiver muito forte, você não deixa nem ele sair da primeira área mesmo. Mas aí ele vai pra uma segunda área, por exemplo, ele fugiu, né, de você. Foi pra outro lugar. E aí, quando você chega lá, ele simplesmente ele tá descendo a porrada em outro bicho que apareceu lá. Porque aquela área era daquele bicho e esses bichos, eles são territorialistas, sabe? E quando eles estão apanhando, eles fogem. Igual no mundo animal mesmo, assim, sabe? Cara, é muito louco. É muito louco, é muito divertido. O som do jogo é muito bom. É empolgante, sabe? A história, ela é simples. Cara, você faz parte de uma guilda de caçadores. Você quer conhecer monstros e derrotar monstros pra estudar e etc. É isso. Não tem como durar a pílula aqui, entendeu? Você não vai fazer nada além disso. Mas a parte do RPG, do todo o craft de coisas do mapa, sabe? Quando você mata um grande inimigo, você pegar os itens que ele deixa pra você transformar suas armaduras, melhorar seus equipamentos.
Você jogou muito dele já? Quanto você...
Joguei umas 10 horas e poucas.
Já daria pra escolher qual que você gosta mais. Porque, por exemplo, esse negócio que eu falei das partes que eu tava achando meio devagar no World e que eles deram uma... fizeram de uma forma mais direta, talvez, no Wilds. Muita gente que é fã de Monster Hunter não gostou dessa mudança, né? Porque o jogo era esse histórico... né? Não, esse negócio metódico da caçada, sabe?
Sim.
Que no mundo aberto perdeu um pouco, assim, a forma com que era feito.
Eu acho que ele trouxe uma liberdade necessária para um crescimento da franquia e ele ficar um pouco mais abrangente e te dar um pouco mais de liberdade. Eu acho que ele foi interessante. Eu sou uma pessoa que é totalmente adepta do mundo aberto, né? Então, o fato dele ser mais mundo aberto me proporciona mais possibilidades, inclusive de você nem estar em missão e você simplesmente encontrar monstros por aí, você sair matando, sair coletando, sair estudando esses monstros. É muito maneiro, mas em termos de missão, cara, tem muitas missões pra você fazer. É um jogo mais direto, sabe, Felipe? Por exemplo, assim, você vai lá, abre o lobby de missões, tem um balcãozinho de missões. Aí tem lá, investigue o Rathalos, por exemplo. E aí você já escolhe o local onde você vai aparecer e é próximo do Rathalos. Você vai escolher a missão, em 30 segundos você já tá no bicho. Não tem muito, vou ficar procurando no mapa. Você pode fazer isso, né? Você pode também fazer isso. Mas às vezes você só quer ir direto ao ponto. E aí você faz, e é muito maneiro, cara. Muito maneiro. É realmente, pra algumas pessoas pode até ser que tenha ficado menos RPG, sei lá, sabe? Acho que ele é menos burocrático, sabe? É isso que eu tô, essa é a palavra mesmo. O World, eu sentia muito que ele era um pouco burocrático. Nesse daqui, eu acho que ele funciona melhor, sabe? Realmente eu tô gostando muito do quanto que eu já joguei. E eu acho que tem muito a melhorar, porque, enfim, eu tô bem no começo. Meu rank, por exemplo, meu rank ele tá no level 10, 11 ali, mais ou menos. O rank de caçador. E meus amigos estão no level 40 e pouco, sabe? Porque eles estão jogando muito mais do que eu. E aí nem dá pra eu jogar com eles ainda, né? Tipo, porque é meio desbalanceado o negócio, né? Mas eu tô me divertindo muito. E o fato de poder jogar ou não com pessoas que estão online, que eu nem conheço. Lembra um pouquinho, sabe, o Journey e o próprio Elden Ring da vida, ou a franquia Souls aí. E você simplesmente, assim, pede ajuda e você joga com aleatórios. Você não sabe nem quem é e acabou a relação com eles. É isso. Eles só vieram, te ajudaram. Eles também ganharam com isso, né? Porque eles também não são o bom samaritano, né? Eles ganham também com isso. Eles ganham itens, ganham coisas, né? Mas realmente é um jogo que vale muito a pena. E eu entendo esse fenômeno, sabe? Porque realmente é um jogo bem gostoso de jogar.
Aliás, posso fazer uma pergunta? Já que a gente tá no Brunas aí, entrar na polêmica. Polêmicas? Vocês acham que estão passando um paninho pro Monster Hunter Wilds aí? Os problemas de performance e tal...
Quais são os problemas de performance que o pessoal tá falando do jogo? Eu não tô...
Cara, assim, no console não teve tanto, mas a galera do PC teve uma pá de problema, né? Se bem que, né? Hoje em dia, problema com jogo de lançamento de PC, porra, é quase...
É mais normal.
É o que se espera que venha. Mas, ao mesmo tempo que a gente tá comentando que ele teve pico de jogador na Steam e venda pra caramba, se você for olhar as avaliações dele na Steam, exemplo, elas estão neutras até agora, assim. E, né, irmão, a galera reclamando de problema de performance e tal.
Pô, e eles lançaram um benchmark antes, né?
É.
Pra galera já olhar, pelo jeito não adiantou.
Eu não sei muito bem sobre essa parte do PC, porque, enfim, eu jogo no PS5. Eu acho que ele é um jogo, pensando assim, do que a gente já tem de videogame nas gerações, ele é um jogo que poderia ter saído pro PS4 também, assim, sabe?
É.
Eu não sei se ele tem
essa vibe.
Ele é porque o PS4 também ele é muito bom, né? Tiveram muitos jogos bonitos, assim, bem feitos. Mas, pô, a gente tá no PS5 há bastante tempo, né? Já, ele poderia ser mais bonito.
É que ele é a RE Engine lá, né? Até hoje eles estão usando essa...
É a mesma engine?
Desde o Resident 7, né?
Então isso explica um pouco de por que não tá tão absurdo. Ele não é feio, tá? Não é que eu não tô dizendo que o jogo, ele... Nossa, é feio, ele não... Ele parece um jogo antigo, ele não tem a cara de jogo antigo. Mas ele... Eu sinto que ele poderia até ser um pouco mais bonito. Mas eu acho que nem é a proposta. É que nem a vibe que a gente fala, às vezes, dos Persona da vida, sabe? Assim, que eles são... Ele tem um gráfico que ele tem ali, sabe? É meio... Parece ser uma escolha, sabe?
Estilizado.
É, vai ser mais estilizado, assim. Mas eu acho que é um jogo ainda bem gostoso. Ele se apega a outras coisas, sabe? Eu acho que ele se apega a outros detalhes. Quando a gente tem uma cutscene ou uma coisa assim, aí fica bem bonito o negócio, né? Bem bonito. Aí fica nova geração mesmo, assim. Personagens são muito bem feitos e tudo.
sei lá, eu acho que assim, na época que estava mostrando os vídeos, porra, que mostraram 50 milhões de vídeos, né? Eu lembro de ter comentado com o Bruno, com o Felipe, que assim, eu achei a estilização maneira, porque ele meio que... ele tem essas paradas, texturas bem, bem bacanas, mas ele ainda parece videogame, assim, e esse é um lance que me agrada, saca?
É, ele tem cara de videogame mesmo, assim. Ele é o jogo que você olha assim e fala assim, aperte os botões ou você não vai fazer nada. Tipo assim, ele precisa de ti. Não é um jogo que você vai assistir, sabe? Porque, meu irmão, as batalhas são frenéticas aqui, sabe? Eu entendo porque aqui, por exemplo, o Bruno gosta tanto de um jogo como Destiny, porque é um jogo que se apoia muito também na questão das grandes batalhas, né? A diferença aqui é que são esses monstros gigantes no meio desse mundo selvagem, sabe? E pelo sucesso, aparentemente é um jogo que vai ter uma vida bem longa, né? Bem longa.
Ah, vai. Porra.
E a Capcom vai investir, né, muito mais nele, assim, expansões. Diz que estão entrando... estão tendo eventos com mais frequências, né? E também tudo. Então, acho que é um jogo que eu vou jogar um pouco mais, assim. Vou dar uma atenção bem grande.
Uma invernada.
E provavelmente deve estar no meu top, assim, no final do ano, assim, porque...
Mas...
Sabe a parada de você jogar e você... Gostoso, hein? Que bela batalha, hein? Foi difícil, não é molezinha, não é tipo assim, não é só apertar botão e tem que pensar, tem uma estratégia, você se sente... Até que você se sente inteligente, mas você se sente assim, beleza, tô sacando aqui, não é só o beabá do videogame, sabe? Existe um negócio pra você pensar, pra você se aprimorar como jogador aqui. É bem maneiro o jogo. Então fica a dica aí. Monster Hunter Wilds, vou jogar mais aí. A gente até conversou, né, pra juntar o pessoal e ver se consegue montar uma party do 99, assim, pra matar os bichos gigantes junto, assim, acho que é maneiro. É um jogo realmente que jogar de galera, então, deve ser muito divertido, porque cada um vai ter uma especialidade diferente, né? Então, por exemplo, eu tô com arco, aí o Felipe vai estar, sei lá, vai estar com as duas blades, sei lá, aí outra pessoa pode estar com uma espada, aí uma longsword, Tem várias possibilidades, né? Acho que é bem legal. É a dica aí do Monster Hunter Wilds. Responder aqui só duas perguntinhas que o pessoal manda aí no espaço de perguntas do nosso bônus. Quando você se loga no nosso site, você clica ali no perfilzinho, aí vai lá para sua conta. Do ladinho tem um mande sua pergunta para o bônus 99 vídeos e a galera mandou, né? Mandou diversas perguntas aqui. A gente vai ler algumas só pra gente fechar aqui, tá? Joaquim Pomarico. Quando vocês perderam a vontade de jogar videogame, tentam jogar alguma coisa e parece que nada te entretém, tá enjoado mesmo. Qual jogo vocês vão lá e jogam de novo e reacende a vontade de jogar videogame? Pra mim é o Hollow Knight. Quando eu cansei de tudo, é só jogar Hollow Knight que fico viciadão e não consigo parar de jogar. Olha aí, hein? Qual é o jogo aí de vocês?
A solução pra isso é não jogar, justamente você dar uma distância pra você sentir saudade, tipo, pô, né?
É, exato. Mas pra mim, Sekiro e Dark Souls sempre dá certo.
Pra mim, a solução geralmente é jogo novo.
Olha aí.
Tipo um lançamento, sacou?
Tá cada vez mais difícil aí.
Aí joga um lançamento, aí eu entro na pilha e começo a jogar coisas antigas, coisas que estavam no...
O preço desse lançamento, rapaz, é difícil você ficar jogando jogo novo, né?
Sim. Espero que você enjoie menos de videogame.
O jogo novo dele é tipo Switch e o Jack Sparrow, né?
E isso também inclui, claro, né? Mas é... Eu tive essa parada esse ano, assim, do... Comecei a jogar um jogo que chama Eternal Strands. Jogo legal, de uma galera lá que era da BioWare e tal... Jogo bacana. E aí eu comecei a jogar ele e falei, putz, tô na pilha de jogar, vou começar a baixar outras coisas. Foi aí que eu comecei a jogar coisas antigas, fui jogar o Sleeping Dogs, que tinha um tempo que eu tava afim de jogar. Fui jogar o remake do Last of Us Part 1, que eu nunca tinha jogado. O remake, né, o que saiu pra Play 5 mesmo. Foi um pouco disso, assim, um jogo novo. Peguei a vibe de sentar aqui pra jogar videogame, porque pra mim o negócio não é nem vontade de jogar videogame, é às vezes eu achar no meu dia ou na minha semana aquele momento que eu tô jogando videogame, sabe? Às vezes a vida tá rolando tantas outras coisas, trabalho e tal. E aí o videogame fica ali, ele não é muito ligado algumas semanas. Aí, tipo, tem alguma coisa que me faz... Não, eu tenho que parar e jogar um videogame aqui, porque eu tô muito afim de jogar esse jogo. E aí eu acabo entrando na onda do videogame durante um tempo. Vou jogando outras coisas também, sacou? Os indies ano passado foi muito isso pra mim. Esse ano também, eu acho que daqui pra frente vai ter muito jogo indie que eu tô interessado que vai sair. Então eu vou ficar meio que nessa... nessa vibe de pulando um pro outro aí.
É. Eu tenho fases, assim, que eu não tô afim de jogar videogame de uma forma geral, assim, sabe? Eu sei que se eu sentar e escolher um jogo ou outro, eu vou ter essa parada de... Ai, cara, vou jogar aqui. Se eu me dedicar um pouquinho... O negócio é que às vezes você tá sem paciência, sabe?
Cara, mas sei lá, Júlio, eu tinha tido muita dificuldade de desligar, assim, tá ligado? De desligar, é um problema sério, assim, de muita gente hoje em dia, né? De falar, cara, eu vou sentar aqui e jogar tranquilo um jogo aqui.
Eu deixa eu pensar aqui. Eu tava um pouco com isso, tá? Com esse sentimento de, cara, será que eu enjoei, assim, sabe? Será que não tá tendo um jogo? Porque eu gosto daquele jogo que me leva pro mundo e eu fico lá embarcado. E eu sou o cara do mundinho, sabe?
Uhum.
Como é quando eu jogo um Zelda da vida, ou esses jogos que são enormes, assim, né? E você vive aquele mundo, eu sou essa pessoa. Mas eu fico com a sensação de que nem sempre você tá com disposição, né? Pra jogar esse tipo de jogo. E aí, às vezes, dá uma cansada. Tanto que eu tava procurando um jogo novo. Tava assim, caraca, eu quero um jogo novo. Será que tem um jogo aí?
Vê a cara.
E aí o Monster Hunter apareceu e ele... Não sei se ele supriu essa minha vontade. Mas, com certeza, ele tá ocupando um espaço que tá me trazendo uma diversão muito grande, assim, sabe? Aí, mas funciona. Tipo, tá funcionando.
Bom.
tá dando certo a minha escolha. O Bruno sempre tem um negócio de jogar jogo velho, né? Já é um hábito. Não sei se é mais hábito. Ainda é hábito, Bruno, jogar jogo velho?
Não, mas eu jogo jogo velho quando eu tô afim de jogar. Quando eu não tô afim de jogar, não adianta jogar jogo velho. Porque eu não tô afim de jogar. Ou eu dou um tempo mesmo, tipo, vou ficar sem jogar e vou fazer outras coisas. Ou isso funcionou comigo, inclusive, ano passado, lá quando eu peguei o Play 5 e o Astro Bot, por exemplo. Aí deu uma revigorada, sabe? Então eu acho que tem um pouquinho do que o Felipe falou também. É, em vez de voltar pra algum jogo... Eu vou pra um jogo novo, talvez, algum jogo novo pra tentar resgatar isso aí. Mas geralmente, quando eu não tô com vontade de jogar, eu simplesmente vou fazer outra coisa, cara. Vou ler um livro, vou assistir uma série, fazer qualquer coisa. Tipo que nem agora. Agora eu tô numa fase muito mais de assistir seriado.
É, cara, hoje em dia é foda.
Tem muitas opções, né?
É, a gente é bombardeado de tudo que é canto. É muita coisa, cara.
E aí voltou o Demolidor agora, então eu tô assistindo Demolidor e Ruptura, sabe? Então esse meu tempo é finito, ninguém tem tempo infinito. Então eu dei uma diminuída de jogo pra poder assistir algumas coisas que eu quero assistir, sabe? Então é isso.
Cara, a gente falou de locadora, né? Se a gente tinha saudade da época e tal, não sei o que. Na real, de coração mesmo, o que eu tenho mais saudade de 20, 30 anos atrás é de sentir tédio, tá ligado? De ter uma coisa só pra ver, por vez, pra fazer. Eu sinto muita falta disso, velho.
Isso pois parece impossível hoje em dia, bizarro.
Hoje em dia é impossível, cara.
Só uma perguntinha pra fechar aqui. O Igor mandou. Eu não gosto dos perfis de cobrança de pauta. E tem muitos comentários que são
mas, assim. Mas, lá vai ele, mas... Vai, começa. Mas, vai lá.
Aí ele falou. Então eu vou tentar maquiar minha cobrança como pergunta e torcer pra vocês comentarem sobre. Qual dos integrantes jogou Metal Gear Solid 4 e o que acharam? KKK.
Todo mundo, o Bruno acho que mais que todos, mas...
Eu nunca joguei Metal Gear 4.
Eu também nunca joguei porque não tenho onde jogar, né? Senão eu jogaria ainda.
RCPS3, Jurandir. Fica a dica.
Eu tenho inclusive o disco de Play 3, só que meu Play 3 não tá lendo o disco mais.
Olha, PlayStation 3 Emulator?
Pô, funciona daorinha.
É?
Uhum.
Tá bom, hein?
Eu não só joguei como joguei recentemente, acho que ano passado eu joguei o Metal Gear 4. Cara, eu gosto do jogo, eu gosto bastante.
Olha aí, hein?
Eu acho, inclusive, como obra, ele é talvez o mais Metal Gear dos Metal Gears, sabe assim? Ele é o mais Metal, tipo, o mais Kojima do que o Kojima poderia entregar, assim, dentro de Metal Gear. E eu gosto do jogo. Tem muita gente que torce o nariz, tem muita cutscene longa e não sei o que, mas tipo, eu gosto muito da direção que o jogo foi.
Tem, né? Tipo...
Tem, mas é o Kojima, cara. A pessoa que reclama de cutscene com o Kojima nunca gostou dos jogos do Kojima, porque o Kojima no Play 1 já ficava aquelas discussões intermináveis e tal, mesmo. Ele não tinha tecnologia pra acompanhar na época. Mas tinha um monte de diálogo que demorava minutos, cara, ali. Uhum. Que é uma coisa que o pessoal não tava acostumado. Aí o cara vai reclamar de Kojima, mano. Isso aí é mais Kojima do que isso, não tem, mano. Eu gosto muito do jogo, de verdade. Pra mim, ele é o... Assim, é o mais Metal Gear dos Metal Gears. O que quer que isso signifique se você gosta de Metal Gear ou não. Porque se você fala assim, eu gosto de Metal Gear, mas eu não gosto das Kojimis. Esquece. Então vai jogar outro jogo, cara. Não tem
eu
como,
gosto
porque...
muito.
Ele tem muita Kojimice, ele é só Kojimice, ali o Kojima faz tudo que ele quer.
Talvez tenha já vindo um aí pra tomar esse trono aí, né?
É, mas vamos ver. Vamos
é outra,
ver
outra conversa.
Exatamente. Ah, gente, fechamos aqui, hein? Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Edu Alhai.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse foi o 99 das Bônus, encontramos na próxima, tchau!